Semana em África.
Começamos com Angola, onde a maioria parlamentar do MPLA chumbou esta quinta-feira a proposta da UNITA e aprovou em votação final a sua polémica lei sobre o repatriamento de capitais com votos contra da oposição e abstenção da FNLA. Oposição e sociedade civil denunciam institucionalização da corrupção em Angola, como nos diz o nosso correspondente Avelino Miguel.
A maioria parlamentar do partido governante em Angola, o MPLA, aprovou o polémico diploma de repatriamento de capitais do exterior, enviados por figuras do regime de Luanda. A oposição parlamentar votou contra o diploma, que considera oficialização no país dos desvios de fundos públicos e o branqueamento de capitais. A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, com um deputado no parlamento, foi o partido que optou pela abstenção. Segundo o diploma contestado pelos partidos da oposição e pela sociedade civil, o dinheiro repatriado volta para os proprietários que desviaram o mesmo ilicitamente, sem qualquer processo crime, para investir em projetos econômicos. Uma clara institucionalização da corrupção, impunidade e branqueamento de capitais. A oposição e a sociedade civil defendem o repatriamento para o Estado, o dinheiro desviado e a responsabilização criminal dos responsáveis. Segundo analistas políticos e econômicos, os dirigentes do regime de Luanda, ainda na governação, não podiam aprovar uma lei contra os seus interesses. Entretanto, a aprovação do diploma põe em causa a prioridade da governação do presidente João Lourenço, o combate à corrupção e à impunidade.
Alegados elementos dos Serviços de Segurança do Estado estão a ameaçar membros da Associação Cívica Mãos Livres, que desde segunda-feira entregou ao Banco Nacional de Angola, Ministério das Finanças e Procuradoria-Geral da República uma lista de nomes de pessoas que transferiram ilegalmente dinheiro para o estrangeiro no âmbito do pagamento do empréstimo da Rússia a Angola. Entre os visados figuram, entre outros, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, Aguinaldo Jaime, mas também Pierre Falcón, como refere Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres.
Esta lista contém nomes de indivíduos que participaram no governo do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Entre essas pessoas está o próprio presidente da República, está o Aguinaldo Jaime também, Pierre Falcón, na altura também estava envolvido no assunto, e outros. Temos essas informações a partir de Angola e também tivemos o apoio de algumas organizações internacionais que lutam para o combate à corrupção e, evidentemente, conseguimos documentos que foram feitos as transações, quer bancárias, ter de contratos, enfim, outros documentos probatórios que, de facto, demonstram que houve um processo corrupto. Já havíamos informado ao executivo do José Eduardo Santos, mas mesmo assim não fomos pedidos em achado. E hoje nós remetemos esse processo porque o representante do governo angolano, na liderança de João Lourenço, diz que desconhece as pessoas que estão envolvidas nisso. E nós, como primeiro passo, fornecemos essa lista para ver se, de facto, o executivo possa investigar essas pessoas e, naturalmente, ver a possibilidade de retorno desse dinheiro para Angola.
O presidente João Lourenço nomeou quinta-feira Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca para embaixador em Portugal, em substituição de José Marcos Barrica, exonerado por decreto a 23 de abril. Antigo assessor diplomático de José Eduardo dos Santos, esta nomeação surge precisamente uma semana depois de o Tribunal de Relação de Lisboa ter transferido para Angola o processo que envolve o ex-vice-presidente Manuel Vicente.
Maputo, 105 FM.
Esta quinta-feira terminou o processo de recenseamento eleitoral em Moçambique, com vista às eleições autárquicas de 10 de outubro. A oposição tem denunciado fraudes e a fraca adesão dos potenciais eleitores preocupa as autoridades, como nos diz o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
O último dia reservado ao recenseamento eleitoral de raiz, com vista às eleições autárquicas de 10 de outubro próximo, um processo iniciado a 19 de março e marcado pela fraca adesão de potenciais eleitores em muitas províncias. Daí o apelo do primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário neste dia de fecho do processo.
Exortar a todos os cidadãos residentes nos distritos com municípios que até o momento não tenham ainda se recenseado a se dirigirem aos postos de recenseamento eleitoral a fim de cumprirem com o seu dever cívico nas próximas horas. O recenseamento eleitoral habilita o cidadão maior de 18 anos a cumprir o seu dever de cidadania e o direito cívico de eleger ou ser eleito nas quintas eleições autárquicas.
Para permitir que mais pessoas possam aderir ao recenseamento, os órgãos eleitorais alargaram nas últimas duas semanas por mais duas horas o funcionamento das brigadas, mas deixaram claro que a prorrogação do processo está fora de questão, ainda que as previsões apontem já para um registro abaixo da meta inicialmente fixada em 8,5 milhões de potenciais eleitores.
Davis Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, diz que o processo de recenseamento foi uma vergonha e, à semelhança do que sucedeu na eleição intercalar de Nampula, não descarta a possibilidade de uma frente comum MDM-RENAMO para tirar a Frelimo do poder.
O nosso recenseamento é uma vergonha, porque há muita resistência de manter o STAI onde está em vez de ir na CNE. Quando um diretor da escola, ou um diretor de um setor público, obriga o seu colaborador, obriga um funcionário que é igual a ele a ir recensear onde ele acha que não é lá onde ele vive. Mas isso é o que é uma ditadura? É escravidão? Mas o que é isto mesmo? Portanto, eu não estou satisfeito com o recenseamento. Há muito transporte de eleitores de um lado para o outro para ganhar vantagens. Mas, infelizmente, isso vai continuar a existir enquanto o STAI estiver nas mãos do governo.
Perspectivas para as autárquicas de outubro?
Eu espero que as políticas do MDM e da RENAM venham a converger em estratégias eleitorais. Penso eu, tanto o MDM, tanto a RENAM lutam para chegar ao poder e há que encontrar uma forma de chegar ao poder.
É equacionável essa frente comum?
É sempre uma janela aberta. Portanto, onde há janela aberta, o vento passa e ninguém impede que o vento passe.
A dívida pública de Moçambique é insustentável, equivalente a 112% do PIB. Admite o representante do Fundo Monetário Internacional no país, Ari Eisen, que aconselha o governo a adotar medidas fiscais para inverter este cenário. De novo, o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
A dívida pública moçambicana mantém-se insustentável, revela preocupado o representante do Fundo Monetário Internacional, FMI, no país.
Infelizmente, a dívida pública se encontra num patamar insustentável, no momento, ao redor de 112% do PIB, que é um dos indicadores usados para realmente medir a posição da dívida de um país.
Ari Eisen alerta para a necessidade de se adotarem com urgência medidas adicionais que resultem na melhoria dos indicadores macroeconômicos.
Esse esforço fiscal adicional, a nossa visão, daria espaço para uma redução mais expressiva das taxas de juros. Essa redução de juros mais célere permitiria uma melhoria nas condições de crédito na economia.
Por outro lado, o representante do FMI defende que as discussões entre os credores em Moçambique e o governo que permitissem a dívida pública atingir uma trajetória mais sustentável também contribuiria para a estabilidade macroeconómica.
São Tomé, 102.8 FM.
São Tomé e Príncipe, com em pano de fundo o caso da cervejeira Rosema, o presidente do MLSTP-PSD, Aurélio Martins, e 5 deputados foram suspensos do partido por traição no passado fim de semana. Aurélio Martins afirma que até ao Congresso se manterá no posto. Mais pormenores com o nosso correspondente, Maximino Carlos.
Aurélio Martins afirma que se mantém na presidência do MLSTP-PSD, segundo ele, citando os estatutos do seu partido. A realização de um congresso legítimo poderá decidir a sua liderança. O Conselho Nacional suspendeu-o da presidência, juntamente com os outros 5 dirigentes, devido à alegada traição do partido, de acordo com o seu recente comunicado.
Porque enquanto não se realiza o congresso extraordinário, eu continuo a ser o presidente do partido, com toda a legitimidade.
O facto deveu-se, segundo o mesmo comunicado, a sua subscrição da proposta de resolução do Parlamento de São Tomense, que culminou com a exoneração dos 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Os 3 juízes que, contrariamente à posição inicial de negarem a resolução, acabaram por ceder, entregando as chaves dos gabinetes e das viaturas. Viram cessados todos os seus direitos, regalias e inerentes às funções que exerciam, de acordo com o comunicado do Ministério da Justiça. Decorrem, entretanto, expedientes para o preenchimento do vazio no Supremo, deixado pelos juízes destituídos.
O presidente Evaristo Carvalho considera que o Tribunal Constitucional é o órgão que deve resolver o conflito gerado em torno da polémica questão dos três juízes do Supremo Tribunal de Justiça que proferiram o acórdão, restituindo a cervejeira Rosema ao empresário angolano Melo Xavier, em detrimento dos irmãos Monteiro. Estes juízes foram demitidos pelo Parlamento com votos da ADI e do MLSTP-PSD. Formalmente, no entanto, o presidente não remeteu a questão para o Tribunal Constitucional. Ouçamo-lo.
A Assembleia Nacional vem definida na Constituição da República como sendo o mais alto órgão representativo e legislativo do Estado, possui a competência exclusiva em matéria de organização do Poder Judicial. A qualidade de mais alto representativo legislativo do Estado confere à Assembleia Nacional todos os poderes soberanos que lhes são delegados pelo povo para organizar a sociedade, o Estado e as suas instituições, incluindo os tribunais. Deste modo, todos os conflitos, todas as constatações devem ser apreciadas e resolvidas no quadro das instituições da República e o Tribunal Constitucional é, incontestavelmente hoje, um órgão privilegiado para a sua resolução à luz dos próprios princípios e regras pré-estabelecidas.
Ainda no rescaldo do caso Cervejeira Rosema, a Sonangol exonerou Osvaldo Vaz do cargo de Diretor-Geral da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos, ENCO, detida maioritariamente pela Sonangol. Devido a este mesmo caso, Rosema Osvaldo Vaz demitiu-se em dezembro de vice-presidente do MLSTP-PSD após ter sido constituído arguído por alegado suborno de magistrados do Supremo Tribunal de Justiça.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, as ilhas de Santiago e do Fogo enfrentam uma situação de seca que tem levado as autoridades a tomarem medidas para compensar os agricultores e criadores de gado pela falta de água. Mais pormenores com o nosso correspondente, Odeir Santos.
A situação da seca em Cabo Verde continua a desolar os agricultores e criadores de gado. No município de São Lourenço dos Órgãos, no interior de Santiago, a maior ilha do arquipélago, os agricultores e criadores de gado têm utilizado a imprensa para pedir ao governo solução para a falta de água, propondo o equipamento dos furos de água existentes junto à barragem de Poilão, que está completamente seca. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, garante que medidas estão a ser tomadas.
No caso concreto da barragem de Poilão, tomou-se a decisão há bem poucos dias no sentido de utilizar um furo de abastecimento de água para a população para igualmente fornecer uma certa quantidade de água aos agricultores na zona.
Também devido a seco, os agricultores da Ilha do Fogo pedem a unificação do preço da água, mas o ministro da Agricultura e Ambiente afirma que não será possível unificar o preço da água para a agricultura em Cabo Verde porque não há apenas um operador no arquipélago. Por outro lado, Portugal vai disponibilizar perto de 1 milhão de euros a Cabo Verde para implementação ao longo deste ano de 5 projetos no setor do ambiente, entre os quais o roteiro para o estabelecimento de uma política de prevenção e gestão do uso de água em situação de escassez.
Terminamos com a Guiné-Bissau. O PRS acusa o PAIGC de violar os acordos firmados, isto após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros esta segunda-feira, no qual foram exonerados dos governadores regionais e administradores setoriais suspensos a 4 de maio pela ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, isto a pretexto de se imprimir um controlo mais eficaz na gestão administrativa local. Mais pormenores com o nosso correspondente, Moussa Baldi.
É a primeira grande fissura no entendimento havido recentemente entre as duas principais forças políticas guineenses, o PAGC e o PRS, entendimento que levou à criação do novo governo. Desta vez, a polémica é motivada pela exoneração dos governadores regionais e administradores dos setores. O Conselho de Ministros decidiu exonerar de funções 8 governadores regionais e 36 administradores setoriais, tudo em nome da reposição da legalidade nos governos locais. Em Bissau, Gabu e Biombo foram indicados novos responsáveis, mas nas restantes regiões, Bafatá, Bulama, Cacheu, Oio, Kinaré e Tombali, os secretários regionais é que vão assumir interinamente os poderes estatais, os secretários setoriais assumem a gestão dos setores. Quem não gostou dessas movimentações é o Partido da Renovação Social, PRS, que fala na violação grosseira por parte do PAGC do acordo que permitiu a criação do governo. Sertório Biote, vice-presidente do PRS, pede a intervenção urgente do presidente José Mário Vaz a fim de evitar desentendimentos maiores com o PAGC. Segundo o PRS, a quando da formação do governo, falou-se que os dois principais partidos tinham que chegar a um entendimento para a partilha da governação a nível regional e setorial. Não é conhecida até o momento qual a posição do presidente Vaz sobre o assunto.
E assim concluímos este magazine Semana em África, que voltará para a semana. Daqui até lá, fiquem bem.